Justiça da região central para embasar esses pedidos de prisão. E essas imagens mostram a atuação dessa quadrilha, especialmente ali na região da 25 de março, também da Ladeira Porto Geral. Os agentes ainda estão nas ruas, então, cumprindo esses mandados, e a gente, é claro, vai seguir acompanhando.
Muito bem, agora 9:53, virando a página aqui de volta a Nova York, acompanhando a Semana Brasil Week, né? O nosso Guilherme Ravache. O SoftBank registra lucro anual de 46 bilhões de dólares, impulsionado em grande parte pela enorme valorização do investimento na OpenAI. Vamos ouvir o Ravache, que tem a dizer sobre esse recorte do mercado. Diga lá, Ravache.
Consegue entender um pouco dessa temperatura, né? Do que acontece em termos de investimento, de negócio e como que o mercado americano tá enxergando inteligência artificial. E pra gente existe um descompasso muito grande entre o que acontece hoje em dia nos investimentos globais de IA com o que a gente está vendo no Brasil, né? Pensa sempre que IA vai ser uma tecnologia absolutamente revolucionária, transformacional. Que tem várias camadas ali de infraestrutura, né? E tem a camada também de aplicação, né? O que a gente vê hoje no mundo inteiro, sobretudo aqui nos Estados Unidos, é um investimento muito grande nas camadas de infraestrutura. O que, que é isso? Data center, energia, chips, computação, e toda a infra que vai sustentar as LLMs, né? Que por sua vez tem toda a parte de nuvem, etc, para a gente chegar na camada superior, que é a camada das aplicações, né? Que seriam, vamos dizer assim, quem faz negócio, quem cria aplicações para rodar em cima dessas coisas todas. O mundo está voltado para isso hoje em dia, para a infra, né? E assim, são investimentos de centenas de bilhões de dólares. O Brasil não tem, infelizmente, uma política de inteligência artificial já bem estabelecida. A gente não tem um plano de governo e um plano político para que isso aconteça, né? Pra você ter uma ideia, recentemente a OpenAI, que é uma das maiores investidas nossas no SoftBank, abriu data center na Argentina, né? Você vê outros países da América Latina também que estão dando incentivos e abrindo seus mercados para trazer investimentos estrangeiros, para ter esses investimentos que são absolutamente necessários. E o Brasil, a gente não tem nada que tenha andado muito na velocidade que é esperada hoje em dia. Ele tem um potencial para ser um polo de data center e de infraestrutura absurdo. A gente tem uma matriz energética limpa e abundante. A gente tem talento de tecnologia. A gente tem todo o capital externo direcionado para a América Latina, né? Não só a gente, mas outros fundos de investimento com capital abundante. Tem vontade para fazer isso da iniciativa privada. Então, acho que é uma oportunidade perdida.
Para você que não está vendo, está só ouvindo, esse foi o Eduardo Vieira, Head de Comunicações do SoftBank, está conversando com o Guilherme Ravache, direto de Nova York, durante a Brasil Week. 9:56.
Paco, solta aí a braba, por favor. Hoje para a segunda hora de futebol aqui com Éder Luiz. Corinthians joga hoje às 7:30 da noite contra o Barra de Santa Catarina. Flamengo também joga. A partida acontece em Salvador, na Bahia, contra o Vitória. Éder, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, ouvintes do TMC 360. A rodada continua hoje. Ontem nós tivemos alguns jogos que definiram 10 das 16 equipes que vão participar das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Uma nova derrota do São Paulo, que já muda de técnico pela segunda vez na temporada. Roger Machado não é mais o treinador do São Paulo Futebol Clube. A era do gatilho rodado do Roger acabou no São Paulo finalmente, né? Para alívio do torcedor tricolor. São Paulo vive, do ponto de vista administrativo, um dos piores momentos da sua história. É muito ruim, desmandos, decisões equivocadas. Desde a vinda do Roger, que nunca teve absolutamente nenhum prestígio junto à torcida tricolor, né? Não foi uma coisa aprovada pela torcida, por ninguém, no próprio São Paulo Futebol Clube, por conselheiros de São Paulo, mas ele chegou, a criatura sai, mas o criador continua. O Rui Costa continua no São Paulo Futebol Clube. Quais serão as próximas decisões? Será que vão na mesma linha da contratação do Roger Machado? Fala-se muito da perspectiva da volta do Dorival Júnior, que seja talvez o nome adequado. Ele conhece o ambiente, conhece o clube, foi campeão da Copa do Brasil dirigindo o São Paulo naquela decisão inesquecível contra o Flamengo, mas o momento agora é outro. Ontem uma derrota, um time apático dentro de campo, uma péssima atuação de São Paulo. Agora, tem alguns responsáveis além do Roger pela desclassificação do São Paulo, né? O Ferreirinha foi irresponsável, foi uma expulsão recorde. 24 segundos ele ficou em campo, Felipe, nem tocou na bola. Não chegou a tocar na bola e foi expulso pelo árbitro com 24 segundos dentro de campo. No agregado, 3-2 para o time do Juventude, 3-1 no placar de ontem. O São Paulo havia vencido a primeira por 1-0 no Morumbis. E dessa forma, a equipe do Juventude, com um gol do ex-corintiano Mandaca, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lamentável o momento vivido pelo São Paulo Futebol Clube, que está na quarta posição no campeonato, mas a diferença de pontos entre o São Paulo e o primeiro time da zona do rebaixamento são de 6 pontos. Quer dizer, a diferença num campeonato brasileiro muito equilibrado é pequena demais. Então as decisões do São Paulo têm que ser abreviadas, tem que ter um novo treinador para dar um novo caminho para o São Paulo Futebol Clube, que vive um dos piores momentos da sua história, momento de muita crise. Nós tivemos a vitória já esperada do Palmeiras, com o time reserva, derrotou a Jacuipense por 4-1. Maurício, Felipe Anderson, Eric Belé e o Luíde marcando os gols do time do Palmeiras, classificado. O Vasco da Gama derrotava o Paysandu pelo placar de 2-0, levou um susto no segundo tempo, Paysandu foi buscar o resultado. O Vasco teve a expulsão do Thiago Mendes, o que comprometeu muito a equipe. O Renato Gaúcho chegou inclusive a criticar o comportamento de alguns jogadores do Vasco, mas no final, no agregado, 4-2, o Vasco se qualificou. O Santos, com Neymar em campo, conseguiu uma vitória de 2-0. Quem brilhou na partida foi o Bom Tempo, fez um grande jogo. Adonis Frias fez o segundo gol. Uma atuação firme, segura do time do Santos, que com o Cuca vai se acertando, né? Segunda vitória fora de casa, 2-0 sobre a equipe do Coritiba, que sai da Copa do Brasil. O Mirassol derrotou o Bragantino 2-1, também classificado. O Ceará ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro, ganhava de 2-0. O Atlético foi buscar o gol salvador no segundo tempo, havia vencido o primeiro jogo na Arena MRV por 2-1. Aí o Cauã Passini, que é uma jovem figura aí do Atlético, está começando, uma joia da equipe de base do Atlético, entrou em campo, fez o gol salvador e o Everson salvou o Galo nas cobranças e penalidades máximas, 4-2 para o Atlético. O Atlético buscando a sua classificação. E o Bahia, do Rogério Ceni, que de repente pode deixar o comando técnico do Bahia, persistirem os resultados, perdeu para o Remo 2-1, Remo qualificado. Nós vamos ter a sequência hoje da Copa do Brasil. Chapecoense enfrenta o Botafogo, o Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, o Corinthians, que venceu a primeira partida por 1-0 diante do Barra, volta a campo na Neoquímica Arena, CRB e Fortaleza, e Vitória e Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1. Hoje conheceremos os 6 qualificados finais para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso.
Valeu, Éder. Muito obrigada pelas informações.
Ótimo dia pra vocês.
Pra você.
Obrigado,
também.
Éder. Valeu.
Olha, são 10 horas e 1 minuto, e antes da gente ir embora, deixa eu só trazer aqui uma informação muito importante. Os convidados de hoje do Sobremesa são Thiago Castanho e Marcão Brito, fundadores do Charlie Brown Jr. Às 2 da tarde, sobremesa, porque depois do almoço tem sobremesa aqui. É a dose diária de glicose. Pra fazer as pessoas rir, pensar e tudo mais.
Adoro, adoro. 10 horas e 2 minutos, tá na hora então, né, Jana?
Ah, tô atrasado, vambora, até amanhã, 7 da manhã.
DMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo, quem escuta sabe.
Churrasco com Seara, começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Na internet. internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas e quatro minutos, 10h04, um ótimo dia, mais uma vez o TMC 360, avançando um pouquinho além das 10, porque tem muita informação. A semana, de fato, tem sido de breaking news atrás de breaking news, e você sabe que o que importa para você tem espaço aqui na TMC. É a sua multiplataforma de informação, entretenimento e esporte. Mas a partir de agora até 11 horas da manhã está no ar o Paraná TMC, comigo, Ângelo Sfá, ele com o time de jornalistas da TMC apostos por aqui desde cedo, trazendo a melhor informação para você. Leonardo Gomes, desde cedinho por aqui, e a gente segue mais um pouco, porque tem muita informação, né, Léo? Muito bom dia, boa quinta-feira para você.
Muito bom dia, uma ótima quinta, quase sexta-feira para todos.
Tá lá no horizonte.
Tá ali, quase batendo na porta. Vamos juntos até às 11.
Isabela Miranda, um pouquinho mais feliz hoje, né, Isa? Porque a temperatura tá subindo, já temos aí 16 graus agora.
Já consigo sentir o meu coração um pouquinho mais aquecido nesse calorzinho no sol, já estou mais feliz realmente. Um excelente dia a todos que nos acompanham por aqui.
Temos também a companhia da produção de Olivia Marques e juntos nós vamos com a informação, o entretenimento, o esporte, as notícias que importam para você. Nesta quinta-feira, 14 de maio de 2026, quinta-feira ensolarada, 15, 16 graus nos termômetros agora, segundo o CIMEPAR. A temperatura vai subir mais um pouco e é um dos destaques da nossa programação. Tem muita informação, vamos junto com os destaques da TMC. A quinta-feira começou com notícias chegando aqui do limite entre Curitiba e Campo Largo. Um ônibus pegando fogo, isso bloqueou um dos principais acessos a Curitiba pela BR-277, próximo ali do contorno sul. Tivemos bloqueios de 2 horas por ali, quilômetro 107 da BR-277. Esse ônibus fazia a linha de Campo Largo para Curitiba quando as chamas começaram de uma hora para outra. Ninguém sabe explicar ainda o motivo desse incêndio. Cerca de 30 passageiros estavam no ônibus no momento em que o fogo começou, um pouquinho antes das 7 horas da manhã. Ninguém ficou ferido, mas as cenas assustaram demais. Aquela fumaceira toda, por isso mesmo a BR-277 acabou sendo fechada no sentido Curitiba, causando longas filas na BR-116, na rodovia do Café. A pista foi totalmente liberada no quilômetro 107, um pouquinho antes das 9 horas da manhã, e o ônibus ficou completamente destruído. Uma investigação agora deve apontar as causas do incêndio.
E a BR-277 na região de Campo Largo tem uma nova interdição total no sentido Curitiba no quilômetro 117. O fechamento acontece para o atendimento a um acidente entre uma moto e um caminhão. A pista precisou ser isolada para o pouso de um helicóptero da Polícia Militar que faz o resgate aeromédico de uma vítima. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia para os motoristas. Equipes de socorro seguem trabalhando no local do acidente.
A gente fala de um outro acidente muito grave. Aliás, não podemos mais chamar desta forma de acidente. A notícia fala justamente disso, mas sim do deslizamento de terra que matou dois motoristas na BR-376 lá em 2022. Lembra disso? Caso de repercussão nacional, as imagens terríveis em meio à lama, nós tínhamos duas pessoas que perderam a vida, por muito pouco outros caminhoneiros, motoristas não tiveram o mesmo desfecho, e a conclusão de um laudo pericial é de que esse deslizamento foi previsível e poderia sim ter sido evitado. A afirmação consta em laudo pericial anexado ao processo de indenização das famílias das vítimas. Segundo a perícia, era possível identificar os riscos no local e a rodovia deveria ter sido interditada antes da tragédia. O acidente ocorreu na Serra do Mar, em Guaratuba, atingiu 14 pessoas, 9 veículos. Dessas 14, duas lamentavelmente perderam a vida. Na época, o volume de chuva atingiu 150 milímetros, elevando ao máximo o risco de movimento de terra.
Esse laudo mostra que a encosta atingida é a mesma onde ocorreu outro grande desmoronamento no ano de 2011. Um relatório produzido pela própria concessionária em 2019 já indicava a necessidade de análise de riscos geológicos neste trecho. Apesar do documento apontar que o desastre poderia ser evitado com o fechamento da pista, a investigação policial não encontrou culpados criminais. O Ministério Público arquivou o inquérito por entender que a causa das mortes foi o fenômeno natural. A concessionária Arteris e a ANTT informaram que não comentam processos em andamento.
E a Associação Comercial do Paraná manifestou preocupação com a nova medida do governo federal sobre as compras internacionais. A gente está falando da revogação da famosa taxa das blusinhas que o governo assinou nesta semana, a medida provisória que acaba com a taxa de 20% de impostos, né, para as compras até $50. De acordo com a associação, a medida amplia a diferença competitiva e prejudica o comércio nacional. A entidade afirma que o setor brasileiro é quem gera empregos e mantém investimentos no país.
E para os empresários paranaenses, a isenção facilita a atuação de empresas estrangeiras sem as mesmas responsabilidades tributárias. A nota da associação ressalta que o impacto deve ser sentido principalmente pelo varejo e pela indústria nacional. A entidade defende um ambiente de concorrência equilibrado para quem empreende e produz dentro do Brasil. O objetivo da manifestação é alertar para o risco de fechamento de vagas de emprego formal. A associação reforça que o setor produtivo precisa de estímulos para um desenvolvimento sustentável.
No destaque nacional, o pai do ex-banqueiro Daniel Vorkaro foi preso hoje cedo pela Polícia Federal em Belo Horizonte. A prisão faz parte da sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um grupo suspeito de praticar intimidação e invasão de dispositivos. Segundo a investigação, o grupo usava hackers para derrubar reportagens negativas e publicar conteúdos favoráveis. Uma delegada da PF foi afastada e um agente da instituição foi preso, suspeito de vazar informações sigilosas. A decisão da prisão foi despachada pelo ministro do STF, André Mendonça.
E no destaque internacional, o presidente Donald Trump se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim para discutir temas sensíveis entre as potências. Durante a reunião, Trump chamou o líder chinês de amigo, enquanto Xi Jinping alertou sobre os riscos de conflito em relação a Taiwan. O governo americano minimizou a ajuda chinesa chinesa para resolver a guerra no Irã e afirmou que vencerá o conflito de qualquer forma. O encontro acontece em um momento de distanciamento entre as propostas de paz de Washington e do regime iraniano. Trump convidou o presidente chinês para visitar os Estados Unidos em setembro.
No esporte, o Atlético embarcou para Goiânia com dúvidas no meio campo para o jogo decisivo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O técnico Odair Hellmann tem 4 desfalques confirmados, incluindo o zagueiro Carlos Teran e o volante Luiz Gustavo, por lesões musculares. O atacante Bruninho também ficou de fora após pedir para não ser relacionado para a partida. A tendência é que Bruno Zapelli ganhe uma chance como volante ao lado de Juan Portilha. O duelo, que vale vaga nas oitavas de final, acontece hoje às 19h em Goiás e, claro, com transmissão da TMC.
Vamos ver se algum paranaense segue vivo na competição. Tivemos a eliminação do Operário, que caiu diante do Fluminense. Ontem o Coxa acabou perdendo em casa 2-0 diante do Santos. E agora temos o Furacão representando o futebol paranaense na Copa do Brasil. Atlético contra Atlético Goianiense. 19h a bola tá rolando, mas bem antes disso começa o nosso esquenta, a nossa jornada com o timaço de esportes da TMC. Na agenda cultural, o espetáculo infantil Historieta retorna ao mini auditório do Teatro Guaíra neste fim de semana. A montagem usa o teatro de animação e a expressão corporal para contar a amizade entre um menino e uma borboleta. A peça aborda temas como afeto, amadurecimento. Não é uma peça com grandes diálogos, ela aposta mesmo no visual, é para atrair a criançada. Essas apresentações acontecem nos dias 16 e 17 de maio, ingressos a preços populares a partir de R$ 20. Os convites podem ser comprados na bilheteria ou então pelo site Disque Ingressos, opção para o seu fim de semana com preços acessíveis. Vamos juntos até 11 horas da manhã com essas e várias outras notícias. Informação, entretenimento, esporte, é a mistura que a TMC te oferece em 100.3 FM, ao vivo no site tmc.com.br, também no app da TMC. É grátis, você procura a TMC na sua loja de aplicativos, instala a nossa aplicação e em 2 cliques já está ouvindo. É fácil, é rápido, é acessível. Mas se você não puder acompanhar simultaneamente a nossa programação, a gente entende, né? A gente sabe como é que é a correria. Mas você não fica sem o conteúdo da TMC, não. Você fica bem informado também pelas redes sociais. @TMCParaná é o nosso Instagram. E por lá, Leonardo Gomes, já tem informação quentinha de hoje cedo e também as notícias do esporte de ontem à noite, né?
Com toda certeza, sempre tem notícia, sempre tem informação e hoje não é diferente. Lá no nosso Insta, a gente subiu agorinha, inclusive agora tem poucos minutos, uma enquete mesmo. A gente está perguntando para o seguidor o que ele acha desse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná, que pretende proibir a visita íntima a condenados por feminicídio, estupro e pedofilia. O vídeo está lá, inclusive, com a palavra do autor, o deputado Anibeli Neto, e a gente fez uma enquete, porque é polêmico mesmo. E aí, você concorda, ouvinte? Se você fosse deputado estadual, tá lá no plenário, vota a favor ou contra essa proibição? Além disso, a gente tem também um vídeo, minha gente, claro que a gente ia trazer um vídeo no nosso Insta que não deixa de ser fofo, mas também assustador. Afinal de contas, é uma onça pintada, nada mais, nada menos que uma onça pintada que foi flagrada no pátio de uma empresa durante a madrugada na cidade de Mandaguari. Tudo gravado por câmeras de segurança, mas ela estava num momento relax mesmo, né? A onça pintada chega, ela se espreguiça, vira com a barriga para cima, fica deitada, se lambe, parece um gatinho fofinho, mas é uma onça pintada. Inclusive há registros, não necessariamente dessa onça, mas de uma outra muito parecida, que teria atacado animais ali na região, né? Claro que oferece risco, inclusive para o ser humano, todo mundo fica meio preocupado, mas o vídeo é fofo. Tá lá no nosso Insta, o @TMCParaná. Além disso, a gente fala de comércio, varejo, que tá em alta, crescimento aqui no Paraná e em todo o Brasil. E você acessa o nosso Insta e fica muito bem informado. É muita coisa, segue a gente, quase 82 mil pessoas fazem isso e você pode fazer o mesmo. @TMCParaná.
Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra em 100.3 FM e também lá no nosso Instagram, TMCParaná. Vamos lá, 10 horas e 17 minutos. Olha, quem veio de Campo Largo para Curitiba hoje pela BR-277 não teve um minuto de paz, porque bem cedinho tivemos aquele ônibus incendiado próximo à alça de acesso ao contorno sul. Depois que aquilo foi resolvido, tivemos daí um outro acidente que acabou também causando o bloqueio da pista. Então temos vários quilômetros de lentidão, ainda temos reflexos destes bloqueios, temos uma longa fila e ela chega até a cidade de Campo Largo mesmo, tá? Quem está tentando sair de Campo Largo para Curitiba está enfrentando congestionamento desde a cidade de Campo Largo, desde a região central de Campo Largo, trânsito bastante carregado, bastante pesado. Tem reflexo também no contorno sul, claro, né? O pessoal querendo acessar a BR-376 ao chegar ali no entroncamento da subestação do Campo Comprido, temos também o trânsito um pouco mais carregado por ali, e devido a essa situação toda, pessoal mais nervoso, atrasado, temos também o quê? Acidente no contorno sul. É no sentido norte, para quem segue do contorno sul para o contorno norte, né? Então, não é exatamente no sentido em que os carros estavam parados, mas temos aí esse acidente registrado também. Já no contorno leste, a lentidão ela é um pouco menos intensa, mas ela ainda é registrada até a região do aeroporto. Então fique bastante atento às condições do tráfego nessa manhã de quinta-feira. Complicada, braba para os motoristas que estão enfrentando, principalmente nas rodovias, mais especificamente na BR-277, Campo Largo, Curitiba. Vamos a alguns trechos em obras que também estão causando acidentes. Temos na região das Mercês um acidente de trânsito na Júlio Perneta entre dois trechos em obras, tá? A Doutor Roberto Barroso tem trecho em obras desde o Bosque Gutierrez até a Tenente João Gomes da Silva, e também na Desembargador Vieira Cavalcante entre a Júlio Perneta e a Jacarezinho temos também bloqueios e pessoas trabalhando na pista. O acidente aconteceu exatamente na Júlio Perneta, então o trânsito segue um pouco complicado ali quase na esquina com a Solimões. Atenção você que passa por essa região. Também temos aqueles trechos em obras com muitos bloqueios na região do Campina do Siqueira, sentido Ecoville. Quem faz esse deslocamento do centro para o Ecoville encontra lentidão no Campina do Siqueira, nas imediações ali do terminal, tá? Tem várias ruas em obras e com bloqueios. Alameda Júlia da Costa, Martim Afonso, Padre Agostinho e principalmente na Major Heitor Guimarães, tá, gente? O trânsito é um pouco mais complicado, justamente na Major Heitor Guimarães, que é uma via importante, porque ela dá acesso a várias outras pistas, incluindo a rápida Monsenhor Ivo Zanlorenzi e a Professor Pedro Viriato Parigô de Souza. Uma rápida sentido centro e a outra rápida sentido Campo Comprido. Todo mundo tá sofrendo um pouquinho mais por ali. Muita atenção, você que trafega pela região do Campina do Siqueira. Lá na região central também temos aqueles bloqueios todos que você já está careca de saber, nas imediações da Eufrésio Correia do Shopping Estação. Os bloqueios hoje se estendem até a Desembargador Westphalen. Atenção você que passa por essa região, todo o centro um pouco mais carregado. Temos também trechos interditados na Alferes Poli e na Silva Jardim e também na Coronel Dulcídio. Tem mais informações do trânsito? Compartilha conosco. O WhatsApp da TMC 419-9566-1003. O sol vai aparecendo em Curitiba, as temperaturas estão subindo, a gente amanheceu mais uma vez com temperaturas ali na casa dos 7, 8 graus, e um pouquinho depois das 7, quando o sol apareceu, a temperatura começou a subir. Agora já temos 16 graus nos termômetros, segundo o Cimepar, e a previsão de temperatura máxima na casa dos 22 graus. Para amanhã, sexta-feira, o tempo muda um pouco, a chuva volta a ser registrada em Curitiba depois de alguns dias com essa massa de ar seco polar que trouxe muito frio e tempo aberto. Por aqui ela vai perdendo força para dar lugar agora a essas instabilidades. Se vem chuva pela frente, pelo menos as temperaturas mínimas, elas vão subir bastante, tá? A gente teve aí recordes de temperaturas baixas em Curitiba, 2 graus na segunda-feira, 4 graus na terça. Amanhã, sexta-feira, a mínima já sobe para 12. É uma diferença bem importante, né? Em contrapartida, além da chuva, teremos temperaturas máximas um pouco mais modestas. Amanhã, sexta-feira, a previsão de máxima é de 18 graus. No sábado, a mínima é de 14, a máxima é de 19. No domingo, a mínima é de 15, a máxima é de 18. Então, tira um pouquinho daqui e põe ali. É, não é exatamente o calorão voltando para Curitiba, mas é pelo menos as temperaturas mínimas não tão rigorosas. Nos próximos dias, portanto, as mínimas ficam entre 12 e 15 graus, enquanto as máximas variam entre 18 e 19 graus. Em relação à chuva, para amanhã a precipitação acumulada é de pouco mais de 10 milímetros, no sábado chove 2,5 milímetros e no domingo 7,6 milímetros, segundo a previsão do CIMEPAR. Para a semana que vem, temos a volta do frio e do tempo mais firme, pelo menos pela previsão estendida aqui do CIMEPAR, teremos uma trégua da chuva na segunda-feira, mas as temperaturas mínimas voltam a cair, mínima de 8 na segunda, mínima de 5 na próxima terça-feira. Falta muito ainda para a semana que vem, né? Claro que a gente vai atualizando essas informações e trazendo para você no decorrer dos dias. Para hoje, se prepare para uma tarde ensolarada, com termômetros alcançando os 22 graus. Para amanhã temos a chuva com mínima de 12 e máxima de 18 graus. É destaque também da previsão do tempo, tem muita gente falando nos últimos dias, inclusive aí alguns vídeos com tons bem alarmistas em relação ao El Niño. De fato, temos uma previsão de um fenômeno um pouco mais intenso nesse ano, mas quem traz as informações aí no tom adequado é a Isabela Miranda, que parou para ouvir o que os meteorologistas dizem em relação ao El Niño e daqui em diante traz as informações apuradas para você. Isa, é de fato um fenômeno que está previsto, mas a turma está toda preparada para acompanhar esse fenômeno, né? Muito bom dia novamente.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que estão aqui em 100.3, estão nos acompanhando aqui na TMC. Pois é, a gente tenta trazer aqui as informações que são repassadas pelas autoridades no assunto para a gente ter, claro, essa preparação, né, ter essa previsão do que pode acontecer, principalmente no segundo semestre em relação ao El Niño, mas sem trazer muito alarmismo em relação a esse tema, né? O impacto do El Niño no Paraná durante o segundo semestre já está mobilizando a Defesa Civil do Paraná e também o CIMEPAR. O El Niño, é para a gente explicar brevemente aqui, né, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então, esse fenômeno ele favorece a formação de tempestades na região equatorial por conta do calor e da umidade, alterando também as condições dos ventos. E aí a gente traz o meteorologista do CIMEPAR, o Reinaldo Knaibe, porque ele explica que o inverno paranaense neste ano deve ter mais chuvas e temperaturas também mais amenas.
Vai ser ao longo do inverno, né? Então, ele vai se desenvolver, se configurar ao longo dos próximos 2-3 meses. Então, entre até junho e julho, nós vamos ter. E aí, sim, as chuvas vão ficar um pouco mais frequentes. Então, climatologicamente falando, o inverno é seco. Esse ano não vai ser. Ele também não vai ser frio, como foi ano passado. Nós tivemos várias ondas de frio. Foi um inverno até rigoroso em alguns momentos. E a gente não espera, justamente devido à influência desse fenômeno, que vai transportar mais calor e umidade da região amazônica. Então, a gente já espera que ao longo do inverno tenhamos mais chuva que o normal, então não vai ser seco, e também um inverno ameno com temperaturas mais elevadas.
Bom, a previsão de mais chuvas durante este período contribui para a diminuição, né, da crise hídrica que o Paraná enfrenta há algum tempo e também queimadas aqui no estado, como explica o coordenador da Defesa Civil Estadual, o Coronel Fernando Schuning.
Vai reduzir. Nós já vemos aí com um período de pelo menos aí de 2 a 3 anos com deficiência hídrica em todo o estado, né? As queimadas estão aí acentuadas e, obviamente, essa maior chuva, essa umidade, essa tendência que nós temos aí, principalmente agora nessa entrada dos meses de setembro, outubro, novembro, que são os períodos maiores queimados que nós temos no estado. Então, esse fenômeno El Niño vem nos ajudar nesse aspecto aí, melhorando e diminuindo aí praticamente a quase zero, né, a incidência das queimadas é a nossa expectativa.
Mas é claro que se por um lado a gente tem esse apoio, digamos assim, do El Niño em relação à crise hídrica, em relação às queimadas aqui no estado, a gente também tem uma preocupação em relação a inundações e deslizamentos. Então, dentre as medidas de prevenção, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil tem já se reunido com equipes dos municípios para realizar a revisão do plano de contingência e também atualizar o mapeamento dessas áreas que estão mais aí vulneráveis, que têm mais riscos a inundações e também deslizamentos. Então, claro que a gente segue acompanhando todo esse monitoramento, tanto do CEMEPAR quanto da Defesa Civil, para trazer as principais atualizações, trazer as principais medidas de prevenção que vão sendo repassadas por esses órgãos que são os principais, as principais autoridades para falar sobre esse assunto.
Com certeza, a gente vai fazer esse acompanhamento direto. Se a informação importa para você, a gente vai trazer aqui na TMC. Obrigado, Isa, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o El Niño e também sobre vários outros destaques da nossa programação. Tem muito Paraná TMC pela frente. A gente segue até 11 horas da manhã. O intervalo agora é rápido. A gente volta já já com mais destaques. 10:28.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. Anel Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Anel Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Meu carro está aqui, vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço, Linha Verde Sul, bairro Fani.
Dinheiro TMC, ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã, quem escuta sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias. Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 32 minutos, 10:32. Voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Quinta-feira, 14 de maio de 2026, temperatura subindo em Curitiba. A última atualização do CIMEPAR agorinha 10:30 já aponta 18 graus nos termômetros. 18 graus em Curitiba. A máxima prevista para hoje é de 22. Previsão de tempo aberto, tempo bom para amanhã, mínima de 12, máxima de 18 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. 10:33, hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. O governo do Paraná se prepara para a chegada do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026. Segundo o CIMEPAR, existe uma chance de 80% do desenvolvimento do fenômeno até o final de junho. O El Niño aquece as águas do Pacífico, o que costuma provocar tempestades severas, vendavais e queda de granizo no estado. A previsão indica que o fenômeno pode ser um dos mais fortes das últimas décadas. Por isso, a Defesa Civil já orienta prefeituras para redobrar a atenção com destelhamentos e quedas de árvores.
E a Defesa Civil Estadual já revisou o plano de contingência com o mapeamento das áreas de risco para inundações e deslizamentos. A orientação para os municípios inclui a dragagem de canais e a desobstrução de galerias para garantir o escoamento das chuvas. Em relação ao inverno de 2026, o CIMEPAR prevê temperaturas mais amenas, com menos ondas de frio intenso, mas com chuvas mais fortes. As equipes de socorro regional estão em alerta para monitorar encostas que possam ter deslizamentos. O acompanhamento dos alertas é fundamental para a gestão preventiva de desastres.
A onda de frio no Paraná começa a perder força. Após dias de temperaturas negativas em várias regiões do estado e também muitas geadas, os termômetros voltam a subir gradualmente nos próximos dias. Tivemos poucas áreas com registro de geada nesta quinta-feira, principalmente nevoeiros nessas regiões. O CIMEPAR lembra que o outono vai até o dia 21 de junho e novas ondas de frio podem ocorrer nesse período. No entanto, ainda não há uma data exata para o retorno das temperaturas baixas no Paraná.
E os casos de gripe subiram quase 100% no país e o Paraná acende um alerta para o período mais crítico da doença. Entre maio e julho, acontece historicamente o maior número de síndromes respiratórias graves em território paranaense. Até abril, o Brasil já registrou mais de 5.500 casos de internamentos e 352 mortes relacionadas à influenza. Os idosos, crianças e gestantes são os grupos com maior risco de hospitalização por conta do vírus. A Secretaria da Saúde mantém o monitoramento constante por meio das 34 unidades espalhadas por todas as regionais de saúde.
A vacinação é a principal barreira para evitar o agravamento das doenças respiratórias nesse período. No Paraná já foram aplicadas 1.300.000 doses contra a gripe, sendo a maioria em idosos e crianças pequenas. A meta da Secretaria da Saúde é imunizar 90% dos grupos prioritários, o que representa cerca de 4 milhões e meio de paranaenses. Alguns municípios estão ampliando o horário de postos e abrindo unidades aos sábados para facilitar o acesso. Vale ficar atento ao cronograma de cada município. As autoridades pedem que a população busque a vacina agora, já que o organismo leva até 3 semanas para desenvolver a imunidade. Então, o ideal é você se imunizar um pouco antes do inverno chegar.
E a roda gigante do Parque Barigui entra em sua última semana de atividade e anunciou a despedida nas redes sociais. O equipamento funciona desde 2024 e se tornou um dos pontos de referência para os frequentadores do parque em Curitiba. Segundo os responsáveis, a retirada faz parte de um plano para a instalação de uma estrutura ainda maior no local. A atual roda gigante tem 32 metros de altura e será substituída para oferecer uma experiência nova aos visitantes. O Parque da Cidade agradeceu o carinho do público durante este período de operação.
Sai uma roda gigante, entra uma nova, ainda maior. A nova roda gigante do Barigui terá 55 metros de altura e foi comprada por 15 milhões de reais. O novo equipamento terá quase o dobro do tamanho da atual e capacidade para até 6 pessoas em cada gôndola, ampliando também essa capacidade. Antes eram 4 pessoas, ou atualmente são 4 pessoas por gôndola. No futuro serão 6 pessoas por gôndola. A previsão é que a nova atração seja montada e apresentada ao público em um prazo de uns 90 dias, né? Daqui uns 3 meses. Enquanto a mudança acontece, o local passará por algumas adequações para receber essa estrutura maior e mais moderna. A iniciativa, segundo o parque, pretende ampliar o potencial turístico do Barigui, que é o parque mais visitado da capital paranaense.
E no destaque nacional, o governo federal anunciou uma nova medida para tentar segurar a alta dos combustíveis no país. O presidente Lula deve editar uma medida provisória criando um subsídio pago pela União para reduzir o impacto nos preços da gasolina e do diesel. A ajuda poderá chegar a até 89 centavos por litro de gasolina, mas o foco inicial será um subsídio de cerca de 45 centavos. No caso do diesel, o subsídio de 35 centavos entra em vigor em junho, quando termina a isenção dos tributos federais. A medida busca aliviar o bolso dos consumidores e das empresas de transporte.
No destaque internacional, o Líbano vai exigir que Israel declare um cessar-fogo durante negociações que acontecem em Washington. O encontro marca a terceira reunião entre as partes desde que as hostilidades recomeçaram em março. Beirute participará da reunião, apesar das objeções do grupo Hezbollah, que segue trocando ataques com as forças israelenses. Israel afirma que o objetivo das conversas é o desarmamento do grupo e a busca por um acordo de paz definitivo. A atual trégua declarada pelos Estados Unidos em abril deve expirar no próximo domingo.
E na agenda cultural, o Festival Internacional de Cinema Olhar de Cinema abriu a venda de ingressos para sua 15ª edição em Curitiba. O evento acontece de 4 a 13 de junho e vai reunir mais de 80 produções entre filmes de longa e também curta-metragem. As sessões acontecem em locais como a Ópera de Arame, Cine Passeio, Cinemateca e também no Museu Oscar Niemeyer. Os ingressos custam entre R$8 e R$18 e podem ser adquiridos pelo site oficial do festival. Esse é um dos maiores eventos da sétima arte no país e também traz estreias nacionais e internacionais para as telas da capital paranaense.
Mais um grande evento em Curitiba que, é claro, terá a cobertura da TMC. Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra aqui, 100.3 FM, pelo site tmc.com.br e também lá no nosso Instagram, @tmcparaná. Temos falado aqui na nossa programação muito sobre o tempo, sobre essa semana gelada, sobre o El Niño, que tem uma grande possibilidade de se formar no segundo semestre, trazendo inundações, ventos fortes, a possibilidade de eventos mais graves. E temos números novos sobre ocorrências climáticas, e o Paraná registrou 91 ocorrências severas durante o verão na temporada temporada 2025-2026, segundo um levantamento divulgado pela Defesa Civil. Entre os episódios contados estão 46 casos de tempestades e vendavais, 19 alagamentos, 7 enxurradas, além de ocorrências de tornados e trombas d'água em várias regiões do estado. Os dados confirmam o cenário de aumento na frequência e intensidade dos eventos extremos. Você já se perguntou, ué, mas sempre teve tanto tornado assim? Sempre teve tanto temporal? Existe, né, uma percepção de que esses eventos extremos ou severos estão aumentando e, de fato, os dados estão confirmando exatamente essa percepção que a gente já tem, principalmente durante os períodos mais quentes, né? O verão foi marcado por chuvas irregulares, mas com episódios concentrados de forte impacto. O verão, ele é a estação mais chuvosa do ano. A gente espera que chova no verão. Acontece que a gente tivemos muitos períodos de estiagem e quando essa chuva veio, ela veio com muita força. Veio em forma de temporal, veio em forma de tempestade e tivemos, né, vários casos causando destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia, danos, muitos danos no interior, prejudicando as nossas lavouras e a nossa produção também. Diante desse cenário, os sistemas de alerta precoce, eles passaram a ser tratados como uma das principais ferramentas para reduzir riscos e também salvar vidas. Órgãos de monitoramento climático e defesa civil têm ampliado o acompanhamento em tempo real das condições meteorológicas, especialmente em períodos de instabilidade severa. O verão 2025-2026 também ficou marcado por episódios considerados históricos no estado, incluindo registros de tornados em municípios paranaenses durante novembro do ano passado. A gente te lembra por aqui, foram 7 mortes, né, em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, com danos de grande proporção em cidades da região central e da região oeste. São informações que a gente segue acompanhando e te atualizando ao longo da nossa programação.
Um novo projeto apresentado à Câmara de Curitiba pretende identificar terrenos irregulares com placas. A proposta prevê que as placas tenham informações como o motivo e a data da notificação, a lei que foi aplicada e também o número do processo ou auto administrativo. A proposta de lei complementar altera o Código de Posturas do município, incluindo o texto no parágrafo que determina que os imóveis, edificados ou não, sejam conservados limpos, drenados, roçados e capinados. O projeto foi apresentado pelo vereador Leônidas Dias, do Podemos, que argumenta que a iniciativa busca garantir a prestação de contas do poder público.
O que acontece é que existe uma demanda muito grande para a limpeza desses terrenos particulares, então surgiu a ideia que para que nós possamos, a prefeitura, após receber a denúncia no 156, registrar a autuação para que o proprietário particular faça a limpeza do terreno, instale uma placa naquele local. É uma condição da prefeitura colocar mais transparência para com a sociedade e a sociedade possa ter visibilidade, então, a partir das denúncias que fez, para que possa ser feita a limpeza dos terrenos particulares da cidade de Curitiba.
De acordo com o projeto, a medida não gera custos excessivos à prefeitura, podendo ser custeada, inclusive, pelas taxas de fiscalização.
Seguimos aqui falando de poder legislativo, de ideias, de debates, agora no âmbito estadual. Presos condenados por feminicídio, estupro e pedofilia podem perder o direito à visita íntima no Paraná. A mudança consta em projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná e prevê a proibição para detentos com condenação definitiva sem possibilidade de recurso. As visitas sociais de familiares e amigos continuariam permitidas. O autor da proposta, deputado Anibele Neto, do MDB, defende que a visita íntima não é um direito absoluto do preso e cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, além de um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, de que o benefício pode sim ser restringido.
Tivemos a intenção daqueles que cometerem o crime de pedofilia, feminicídio, estupro, uma vez transitado em julgado, ou seja, não se discute mais a culpa dolo destas pessoas, eles perderão a condição de poder ter visita íntima. A intenção desse projeto, objetivamente, é coibir as pessoas antes de cometerem essas atrocidades. E, efetivamente, aqueles que a cometerem, uma vez transitado e julgado, percam essa condição.
O projeto de lei foi protocolado no final de abril e agora passa pela análise das comissões da Assembleia Legislativa antes de ser votado em plenário.
A gente fala de economia agora, porque o varejo brasileiro cresceu 2,4% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, PMC, do IBGE. O Paraná foi um dos estados com os maiores índices ao quase chegar a 5% de alta, tendo o melhor desempenho da região sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul apareceram na lista com 4,4% e 0,4%. Respectivamente. O varejo paranaense superou ainda o de estados tradicionalmente fortes no setor, como Rio de Janeiro, com 2,9%, Minas Gerais, com 2,2%, e São Paulo, com 0%. No mesmo intervalo de 3 meses, a receita nominal do varejo no Paraná também demonstrou vigor, com um avanço de 6,8%, ocupando também o primeiro lugar entre os vizinhos do sul. A média nacional ficou em 4,2%. Conforme o IBGE, no primeiro trimestre do ano, o avanço do comércio no estado foi puxado pelo setor de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta superior a 17% na comparação com o igual período de 2025. Também tiveram contribuição importante para o resultado os artigos farmacêuticos, os móveis e também hipermercados e supermercados. O Paraná teve ainda um aumento de 4% entre fevereiro e março de 2026 no volume de vendas do comércio varejista ampliado, que aí inclui na conta setores de bens duráveis como veículos e também peças, materiais de construção e o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. O desempenho foi o terceiro maior do país, atrás de Amazonas com 8,4%, Roraima com 5,6% e bem acima dos números do país, que foi de 0,3%.
Por falar em país e em economia, a gente segue tratando agora sobre um outro tema bastante importante em relação à restrição da importação da carne brasileira. O Ministério da Agricultura informou que vai enviar informações técnicas à União Europeia sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária brasileira. É uma tentativa de evitar possíveis restrições às exportações de carnes e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A medida ocorre após a atualização das regras sanitárias da União Europeia relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal. O governo brasileiro precisa apresentar garantias formais de conformidade até 3 de setembro de 2026 para continuar habilitado a exportar determinados produtos ao mercado europeu. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já havia encaminhado informações técnicas ao bloco europeu em outubro do ano passado e agora prepara uma nova rodada de dados para atender às exigências da Comissão Europeia. Após a manifestação do Ministério, a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso divulgou nota afirmando acompanhar com atenção a atualização da lista europeia sobre países habilitados ou não a exportar animais e produtos de origem animal. A Frente Parlamentar do Agro, que é o maior grupo organizado no Congresso Nacional, destacou ainda que essa decisão da União Europeia, abre aspas, não representa falha sanitária da pecuária nacional, fecha aspas, e que o Brasil exporta carne bovina de qualidade, com segurança, para mais de 170 mercados internacionais com sistemas de inspeção e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente. Então, o entendimento dos nossos representantes do agronegócio, seja da indústria ou então no Congresso Nacional, informam que é uma questão de levar a conhecimento
tudo que é feito aqui no país para a União Europeia. Não significa de fato que a ausência do Brasil nessa lista representará, né, um impedimento de exportar a nossa carne para esse importante mercado, que é o mercado europeu, mas sim que agora essas informações precisam ser tratadas de uma forma um pouco diferente para que esse acordo comercial possa continuar vigente.
E agora a gente fala também sobre infraestrutura, as obras de duplicação do contorno norte de Curitiba, ali na PR-418, avançaram para uma nova etapa de execução e chegaram a 40% do cronograma total. A concessionária Via Araucária iniciou a aplicação das primeiras camadas asfálticas no trecho entre os quilômetros 5, 8 e 7 e 2 da rodovia, marcando o começo da fase de pavimentação da obra. Segundo a empresa, a duplicação do contorno no norte é a primeira grande intervenção lançada dentro do novo modelo de concessões rodoviárias do Paraná. Os trabalhos começaram em junho de 2025 e atualmente mobilizam cerca de 400 trabalhadores diretamente nas frentes de serviço. A concessionária destaca ainda que o início da pavimentação representa uma virada importante no andamento das obras e aproxima a entrega dos benefícios prometidos para motoristas que utilizam diariamente o trecho entre Curitiba, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Colombo. O projeto prevê a duplicação de mais de 16 quilômetros da PR-418 entre os quilômetros 5 e 21, além da construção de 7 novos viadutos, adequações de acessos e também melhorias em drenagem e segurança viária. A previsão oficial é de conclusão até 2027. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da região metropolitana de Curitiba e deve reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez.